Esse é o podcast Filósofos Validos, com apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Validos. Quero dar um oi para os meus companheiros Gustavo e Iracema, tudo bem com vocês?
Olá, João Paulo. Olá, Gustavo. Olá, quem está nos escutando. É um prazer imenso estar aqui novamente para discutir um pouquinho sobre assuntos tão importantes para a gente, né? Vamos lá, então.
Olá, João. Olá, Iracema. Olá, o pessoal que nos escuta. É um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio. E é sempre bom reforçar o quanto é prazeroso para mim, para o João e para a Ira também, estar aqui estudando e buscando conteúdo para vocês.
Muito bem, a cada episódio o nosso podcast traz para nossa reflexão os assuntos do momento e também os problemas, os dilemas e os pontos filosóficos pertinentes para a nossa vida e existência humana. Para esse episódio de número 11, iremos refletir o conceito de uma palavra que utilizamos muito aqui no nosso podcast, que é também o assunto da nossa pauta de hoje, angústia. Gostou da nossa pauta? Então, fique com a gente e venha pensar.
Então, para iniciar a nossa reflexão, como o JP já colocou para a gente, o tema de hoje é um assunto que durante os nossos podcasts anteriores, a gente refletiu muito a respeito de diversos assuntos, e por várias vezes a palavra angústia ela esteve presente em nossa fala. Quantas vezes você, que está nos ouvindo agora, que já nos escutou nos podcasts anteriores, escutou uma frase como "isso é muito angustiante", ou "tudo isso nos angustia", ou até mesmo "eu fico angustiado ao pensar sobre isso"? A gente, o tempo todo, nos outros podcasts, acabou falando e fazendo referência desta maneira, a palavra angústia. A palavra angústia, ela esteve e continuará constante em nossas falas. Por quê? Porque ela não é somente uma grafia. A gente tem que pensar na angústia não como um conjunto de formas sem significado. A palavra angústia, ela representa um estado de espírito. Ela tenta explicar aquela sensação que você tem quando se vê frente a várias possibilidades, sem certeza alguma. Então, para pensar um pouquinho a respeito dessa imensidão que é a nossa vida, dessas possibilidades infinitas, eu vou trazer um filósofo dinamarquês, o Søren Kierkegaard, que vai fazer a gente aí refletir um pouquinho sobre essa angústia. Então, vamos pensar. Para o Kierkegaard, nós somos indivíduos. Por que indivíduos? Porque nós temos em nós a humanidade, nosso gênero humano. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a nossa individualidade, porque cada um é único. E, diferente dos animais, que só possuem essência, e o que é essência nesse pensamento? É aquilo que é necessário. Então, no reino animal, você só tem o que é necessário, que procura as leis. Então, o animal, ele tem uma essência, ele tem uma necessidade que ele vai tentar a todo tempo satisfazer. O homem, ele possui uma existência. E a existência, ela é o reino da liberdade. Ao indivíduo, ele é peculiar essa existência porque é o modo de ser, é a possibilidade que você encontra, porque o homem, né, o ser humano, ele tem o conhecimento, ele tem o intelecto, então ele vai conseguir fazer a escolha perante várias coisas na vida. Então, nessa possibilidade, tudo é possível. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando você acorda de manhã, você muitas vezes não pode ter certeza de como vai ser seu dia. Então, ao longo do dia, você vai fazer várias escolhas. Imprevistos podem acontecer ou não. Ou pode seguir uma rotina e tudo acontecer como foi exatamente naquele dia que foi o anterior e no posterior. Ok. Mas você nunca vai ter uma certeza. A vida é possibilidade. E diante dessas possibilidades, você sempre vai ter uma escolha. E aí que está a sua liberdade. Se você é livre, então, para escolher, é aí que entra a angústia. Então, eu falei tudo isso para a gente entender melhor o que é angústia em Kierkegaard. Então, a angústia, ela surge exatamente nesse momento que você está frente a esse mundo possível. Então, eu estou aqui e acabo vislumbrando várias possibilidades de existência. Eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu posso escolher por um caminho, eu posso escolher por outro. Então, essa possibilidade nos angustia, porque a gente não tem certeza do que virá depois, porque pode ser bom, como pode ser ruim. E dentro desse puro, né, sentimento do possível, esse acontecer, né, que pode ser terrível, mais terrível que a própria realidade, que o Kierkegaard vai falar que a gente pode, então, fazer escolhas que nos levam a certos estádios. Uma pessoa, quando ela está angustiada e possui um pensamento, podemos dizer, mais positivo sobre uma certa situação, ela tende a usar essa angústia e ela vai dar saltos que vai levar ela a uma vida, né, um pouco melhor. No sentido que você não vai ficar desesperado. Porque quando você não tem a fé junto com a sua angústia, você vai chegar ao desespero. Aí até mesmo o Kierkegaard, no livro Conceito de Angústia, vai dizer que isso sim pode levar ao suicídio. Se você não consegue se desvencilhar desse desespero, você não vai ver nenhuma possibilidade. Vai pensar sempre no pior, né? Então, já que existem várias possibilidades na vida, e pode ser que não aconteça a melhor coisa possível, pode ser que aconteça algo ruim enquanto possibilidade, você pode então chegar ao desespero. E esse desespero é considerado por ele como uma doença mortal. É um eterno morrer sem morrer. Por quê? Aí entra uma questão muito interessante, que não pode ser esquecida, que o Kierkegaard, ele é cristão, né? Ele foi um filósofo cristão. Então, ele tem toda a sua filosofia, todo o seu pensamento, ele é embasado no conceito de que você precisa aceitar as mãos de Deus, né? Então, você só vai conseguir ser um ser completo, ter uma existência autêntica, vamos dizer assim, quando você consegue, a partir da fé, alcançar o estágio religioso, que seria o terceiro estágio dele. Então, basicamente, é isso, né? Essa angústia, ela nos leva a possibilidades, e a angústia, ela mora exatamente naquele momento entre a liberdade que está na possibilidade do que ainda não aconteceu. Então, esse sentimento que não pode nos paralisar, ele realmente, né, é um sentimento, é uma sensação, é algo que você sente. Isso é muito interessante pensar, porque isso é uma coisa que a lógica não consegue explicar. Nós sentimos isso, nós temos isso, e é isso que nos move a fazer escolhas, mas é essa possibilidade que nos angustia também, porque a gente não tem certeza do que vai vir depois. Você não tem certeza se quando você acordar e você escolher o caminho que você sempre trilhou todos os dias para ir para o trabalho, se vai acontecer sempre a mesma coisa. Você nunca vai ter essa certeza. E é essa certeza que te angustia. E nós precisamos sempre, então, na visão do Kierkegaard, ter fé. Porque é somente essa vida na fé que é uma forma autêntica de existência finita. Esse encontro, né, essa individualidade do ser humano com a fé que leva até a Deus, que isso é muito importante no pensamento dele. Eu tomo a liberdade de pegar esse pensamento e trazer um pouquinho para a gente pensar o quanto que às vezes o significado da própria fé, né, está dentro do âmbito religioso, com certeza, mas pensar no dia a dia mesmo. Quantas vezes esse conceito de fé, ele pode também tomar outros significados, pois se a vida é possibilidade, se a gente não tem certeza do que vem depois, a fé está em a gente acreditar que o melhor pode acontecer. O legal do Kierkegaard é que ele fala, né, que quando o ser humano ele é educado na possibilidade, então se você é educado na angústia, você vai ser uma pessoa isso eu uso minhas palavras, uma pessoa mais forte. Por quê? Se você sempre está angustiado, sempre imaginando todas as possibilidades, quando acontecer algo que possa ser considerado ruim, pode ser que essa realidade não seja tão ruim quanto você imaginou. Então, o ser humano que é educado na angústia, nessa possibilidade, é um ser humano que vai ser mais forte. Então, ver a angústia por esse lado é muito interessante. Pensar que ela pode nos ajudar a fazer melhores escolhas depois, né? Ou até mesmo suportar mais quando alguma realidade ela não é favorável a gente. E somente por meio da fé, né, de você acreditar que o que pode vir a acontecer a partir de uma escolha ser o melhor possível, é que nos traz esperança. Então a angústia, ela produz essa esperança, porque você pode sim ter um resultado positivo na sua vida e não ser tão ruim quanto você imaginou que seria, porque... Aí volto, vou repetir a palavra possibilidade várias vezes, porque faz parte da própria filosofia dele, né? Então, tudo é possibilidade, e essa incerteza que nos angustia, mas essa incerteza também que nos traz esperança. Quando a gente pensa nessa filosofia do Kierkegaard, que ele vai trazer mesmo essa concepção cristã para a filosofia, uma filosofia de esperança mesmo, mas são provações. Para ele, você não vai alcançar o estágio último, né, que seria o estágio religioso. Estágio, né, mas estágio para alguns também trabalham dessa maneira, como se fossem etapas mesmo. Você tem uma primeira etapa onde o ser humano ele vai vislumbrar o que é estético, ou seja, você quando jovem, vamos pensar então aí na vida, né? Você quando jovem, você vai dar valor muito mais a satisfazer o próprio prazer. Então você não vai ter um posicionamento ético, você faz aquilo que você acredita ser melhor para você, mas sempre pensando no bem-estar, sempre pensando no seu prazer, em satisfazer. Ah, eu vou para balada, eu vou sair, vou beber, vou namorar. Então vamos pensar que esse seria um estágio onde o Kierkegaard comenta, ele trabalha essa primeira fase, primeira etapa do ser humano. Numa segunda etapa você vai ter o estágio ético, que são saltos mesmo, um leva ao outro, e é a angústia que vai fazer você escolher eles, porque são possibilidades. E quando você vai para o próximo estágio, você é uma pessoa mais forte, vamos dizer assim. O estágio ético seria o segundo estágio, e o último estágio seria o estágio religioso, onde você vai ter uma existência autêntica. Basicamente, a angústia em Kierkegaard não é só isso, né, gente? A gente tenta resumir aqui dentro de um curto espaço de tempo mesmo, porque o podcast não é tão longo. É um conceito muito interessante para a gente pensar o quanto que esse sentimento, ele pode nos trazer esperança e nos transformar em algo melhor, né? Melhor no sentido de ser uma vida mais suportável, porque viver é angustiante mesmo, a vida é angústia. Todo tempo a gente está aí bombardeado por várias possibilidades, várias formas de existência. E isso causa mesmo um sentimento em nós. Como estar aqui nessa realidade, e qual escolha fazer, né, e como viver bem. Então isso vai nos ajudar a conseguir fazer escolhas mais autênticas. Isso é interessante. E pensar que a angústia, ela está em todo ser humano. O Kierkegaard traz exatamente isso. Isso é comum a todos. Todos nós somos seres angustiados. Em algum momento da sua vida, você vai sentir angústia também, frente a uma escolha muito importante na sua vida. E então isso faz parte do próprio ser humano. E é isso que nos move, e é isso que nos traz esperança. Então, acredito que seja isso a contribuição que esse filósofo tem para trazer para a gente.
Bom, para começar, né, falar depois da Iracema, bem angustiado, a gente já ficou na angústia antes de gravar o podcast. Eu diria mais que para quem se propõe a estudar filosofia, a angústia acaba virando o seu lar, a sua casa, né? A morada dos estudantes de filosofia, dos filósofos, é a angústia, né? E para esse podcast, eu fui buscar no Camus no mito de Sísifo, para tentar compreender e tentar, né, trazer essa ideia de angústia, tentar aproximar o máximo da nossa realidade. E toda vez que a gente começa a pensar, né, no tema da angústia, tem uma coisa que é anterior a isso, né? Começar a pensar é começar a ser atormentado. Camus fala isso no livro dele. E é isso, né? Toda vez que a gente se propõe ao movimento de pensar, isso com certeza traz pra gente alguns tormentos, traz pra gente alguns desafios, traz pra gente alguns incômodos. Então, começar a pensar é começar a ser atormentado. E esse desejo de pensar, esse desejo de tentar compreender as coisas, isso está no coração do ser humano, isso é do ser humano, né? Aristóteles fala que o ser humano é um animal racional. Então a gente tem em nós, né, esse desejo, essa vontade de tentar explicar o universo, tentar torná-lo familiar. E ao mesmo tempo esse universo, você não consegue explicar tudo, né? O universo, ele é muito vasto, a vida, ela é muito ampla, então não tem como você dar conta de tudo. E muitas vezes essa impossibilidade de compreender tudo, de entender tudo, causa na gente um sentimento de estrangeiro, né? Eu me sinto estrangeiro aqui nessa sociedade, na minha cidade, na minha família, no meu país, eu me sinto estrangeiro. E aí o Camus, ele, né, coloca isso como um certo sentimento de absurdo, né, que é quando acontece esse divórcio do homem, né, do ser humano com a vida. Eu não consigo compreender a vida, eu não consigo dar conta de tudo isso, da vida na sua forma mais ampla. E aí acontece essa separação, essa cisão, e isso gera na gente um sentimento de absurdo, que às vezes é um sentimento que está ali ligado com um certo sentimento do impossível, um certo sentimento que causa uma estranheza na gente, porque a gente não consegue dar conta de tudo. E é um sentimento tão profundo que o que ele significa é muito mais do que a nossa consciência pode dizer. Então a Iracema colocou, né, na fala dela o quanto é difícil a gente nomear a angústia. Para alguns filósofos, o que faz da angústia ser angústia é só a impossibilidade de definir, né? Então enquanto eu não consigo definir a angústia, ela continua sendo angústia. Quando eu consigo definir, ela deixa de ser angústia e às vezes passa a ser medo, passa a ser apreensão, mas assim, a angústia, ela é tão assim, profunda, que a gente às vezes tem dificuldade de conseguir dar um nome, de conseguir nomear, de conseguir dizer a partir da nossa consciência. E aí, né, esse sentimento de absurdo, ele é algo que pode acontecer quando a gente menos espera. E aí no livro, né, ele fala, né, abro aspas e cito, acordar, bonde, 4 horas no escritório, na fábrica, almoço, bonde, 4 horas de trabalho, jantar, sono, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, no mesmo ritmo, um percurso que transcorre sem problemas a maior parte do tempo. Um belo dia surge o porquê, e tudo começa a entrar numa lassidão tingida de assombro. Começa, isso é importante. Fecho aspas. Então esse é o sentimento do absurdo, né? Você tem a sua rotina, você tem a sua vida, e um dia, num determinado momento, você pergunta o porquê que você está fazendo tudo isso, porquê que você vive essa vida, né? E isso causa na gente um certo assombro, um sentimento de lassidão, e é também algo que marca o fim de uma vida maquinal, né? Essa vida assim, que a gente às vezes passa muito tempo sem questionar, sem perguntar, sem investigar, e aí você começa a perguntar por isso, e isso marca o movimento da consciência para o caminho, né? Quando você toma consciência da sua existência. E aí você tem duas possibilidades quando você chega nesse momento, né? Ou você tem um despertar definitivo e começa a mergulhar na sua própria existência, ou você tem um movimento de retorno, que ele fala, né, retorno inconsciente aos grilhões, ou seja, você volta para essa vida maquinal, essa coisa de ficar perguntando do sentido das coisas não é para mim, eu gosto da minha vida ali regradinha, acordo, vou pro meu trabalho, e aí você volta para isso. E a Iracema colocou na fala dela, né, que quando a gente não consegue lidar com a nossa angústia, a gente muitas vezes acaba indo para um caminho mais trágico, né, como o do suicídio, né? E para o Camille também tem essa possibilidade, né? Quando você enfrenta ali o sentimento do absurdo, quando você tem esse movimento de tomada de consciência da sua vida, você pode ir para uma via do suicídio, que é o tema recorrente desse livro, ou você pode ir pela via do reestabelecimento. Por quê, né? Porque esse movimento do despertar nosso é um movimento que nos coloca numa posição de estranheza perante o mundo, né? Eu me sinto estranho perante o mundo porque esse mundo ele não é familiar. As coisas que estão acontecendo não me são familiar. E ao mesmo tempo, por eu me sentir estranho, tem-se no absurdo, né? Nessa tomada de consciência, nessa constatação disso que ele chama de absurdo, né? A vida não necessariamente precisa corresponder às minhas expectativas. Então isso causa na gente um mal-estar, você saber que você não pode controlar tudo, você saber que você não pode dominar tudo, que você não pode compreender tudo. Isso gera na gente um certo mal-estar. Ele fala, né, é uma queda diante da imagem daquilo que somos. Então eu passei a vida inteira imaginando que eu era tal pessoa, que eu faria tal coisa, e num determinado dia eu começo a questionar a minha existência, eu começo a questionar quem eu sou, e eu percebo que a imagem que eu tinha de mim mesmo não corresponde com aquilo que eu sou, não corresponde com aquilo que eu estou vivendo. E isso causa na gente um mal-estar, e que alguns autores, né, irão chamar de um certo sentimento de náusea mesmo. E é, quem já passou por essa tomada de consciência sabe o quanto é estonteante, o quanto é, assim, é um desalento muito grande, né? Você se sente vulnerável, você se sente estranho, é realmente um profundo mal-estar. Por quê? Porque a tomada de consciência é um processo doloroso. E é doloroso por quê? É do nosso espírito tentar o tempo todo distinguir o verdadeiro do falso. E quando a gente faz esse movimento de pensar, refletir sobre si mesmo, isso nos leva, segundo Camus, a descobrir uma contradição. Então veja só o problema que a gente está encontrando, né? O nosso espírito, o nosso intelecto tenta o tempo todo uma compreensão, e para Camus compreender é unificar, então a gente tenta o tempo todo fazer esse processo de compreensão, de unificação das coisas, e quando a gente olha para a gente mesmo, a gente percebe que a gente é contradição. E às vezes tentar juntar essas contradições e pensar num todo, né? Eu juntar cada parte minha, do Gustavo, e tentar pensar no Gustavo como um todo, isso é muito difícil. E isso faz com que a gente tenha esse sentimento de mal-estar, esse sentimento de, que Camus chama de, do absurdo, né? Essa queda diante da gente mesmo. E sempre vai ser assim, né? Sempre vai existir uma contradição entre o que a gente imagina saber e o que a gente realmente sabe. A realidade, né? A vida como ela é, ela transtorna, é transtornante, é desolador. A realidade em si ela é muito dura, e a gente precisa ir tentando aí, em doses homeopáticas, tentar absorver essa realidade. E aí, por a vida ser tão assim, né, o nosso eu ser tão contraditório, isso causa na gente uma fissura. Você sente realmente assim como se algo tivesse transpassado você, como se tivesse tudo desmoronando. E a angústia, né, nisso tudo, é você tentar ali desistir de reconstruir algo que é familiar. Então você precisa abrir mão desse mundo que você vivia para começar a construir um mundo que seja próprio desse movimento de consciência, próprio dessa tomada de consciência. E isso é difícil porque, Camus fala, né, mais uma vez eu vou citar, abro aspas, quando tento captar este eu no qual me asseguro, quando tento defini-lo e resumi-lo, ele é apenas água que escorre entre meus dedos. Então, essa construção de quem eu sou, partindo desse movimento de tomada de consciência, que eu começo a questionar pela minha existência, é algo que não vai me dar tanta segurança, eu não vou ter mais porto seguro. Não tenho não existe certeza da minha existência, porque é uma passagem que a gente passa a vida, né, sendo educado pelos nossos pais, pela nossa sociedade, e num determinado momento, aquilo parte de você, você não tem mais como que eu posso dizer, você não tem como mais atribuir responsabilidade às pessoas à sua volta. Chega um determinado momento que aquilo é seu, é você que vai responder por si mesmo. Isso causa na gente esse, né, Cabe fala, né, para sempre serei estranho a mim mesmo, eu sempre serei estranho porque eu nunca vou conseguir me definir, eu nunca vou conseguir me assegurar de quem eu sou, é sempre um processo em construção, né, hoje eu estou assim, amanhã eu posso estar diferente, amanhã eu posso estar diferente do que eu era ontem, do que eu fui hoje, e é algo que tá no movimento da incerteza, né, não é algo definido, fechado. E aí, né, isso que é a angústia, né? A angústia é você ser estranho a si mesmo. E esse estranhamento é de você não conseguir se definir por inteiro. Não tem como a gente se definir por inteiro. Hoje, como eu disse, eu estou desse jeito, amanhã eu posso estar diferente. E isso é da vida, né? É você lidar com o reino das muitas possibilidades. A angústia seria quase que um habitar a incerteza. Você habita ali no universo da incerteza, no mundo da incerteza. Incerteza porque são muitas possibilidades que você tem durante o seu dia, durante a sua vida. Então, é esse o não ter porto seguro. Você está lançado no mundo das possibilidades. Você está ali e aí você vai fazer as suas escolhas. Isso causa angústia porque não tem algo que certo que você vá se apegar. Você está construindo quem você é. E aí, Camille vai fazendo alguns apontamentos que eu acho super pertinente para a gente quando a gente pensa o tema da angústia, né? Ele fala, né? Pensar é reaprender a ver, a ser atento, é dirigir a própria consciência. Então, a angústia nos põe nesse movimento de pensar a nossa própria existência, de ser mais consciente, né? Consciente aqui não é algo fechado. Ser consciente é uma tarefa diária, é um exercício diário que a gente faz todos os dias. Todos os dias a gente se esforça para ser um pouco mais consciente. Aí ele fala, né, o absurdo, ele nasce primeiro, né, do apelo humano a tentar compreender as coisas e do silêncio irracional do mundo. A gente tem um apetite de compreender, mas não podemos compreender tudo. Então a gente precisa conviver com isso, precisa conviver com essa realidade de que a gente não vai dar conta de tudo, que a gente não vai compreender tudo, que a gente, de certa maneira, vai ter que conviver com esse mal, né? E aqui, né, o mal aqui, ele é isso, né? Quanto é difícil pra gente lidar com coisas que a gente não compreende. Por exemplo, agora tá todo mundo tendo a oportunidade de sentir isso em relação ao coronavírus. A gente sabe que é um vírus, mas a gente não sabe o que, que ele vai fazer, se caso você for infectado, o que, que vai acontecer com você. Isso é, né, habitar a incerteza, né? E a gente precisa conviver com isso. Estar consciente é estar no estado de absurdo. É você estar aí nesse um universo de possibilidades e sabendo que você não vai conseguir compreender tudo isso. E aí faz parte, né? A angústia nos coloca nessa posição de confronto perpétuo com a própria escuridão. A gente vai tentar o tempo todo buscar uma transparência que é impossível. Então a gente precisa o tempo todo lidar com a nossa escuridão, lidar com aquilo que a gente não sabe sobre a gente mesmo. E acho que aqui a psicanálise, ela é fantástica porque ela lida justamente com isso, né? Com aquilo que está oculto, com aquilo que não está claro, com aquilo que está carente de um exercício de tomada de consciência. Habitar o absurdo é ter a certeza de um destino que ele é esmagador. E é esmagador não no sentido porque a gente vai sofrer, mas é esmagador porque a gente entende que a gente não vai dar conta de tudo. É carregar o peso da própria vida sozinho, né? Então você não vai se apoiar mais nos seus pais, nas teorias, você vai fazer as suas próprias escolhas. E nesse fazer escolha a gente vai esgotar tudo e se esgotar nisso, né? E esgotar aqui é no sentido que você vai se consumir, você vai se entregar para aquilo que você está fazendo, né? E acho que aqui cabe, né? A gente tem o homem do cotidiano, que é o homem que tem as metas, preocupação, justificação, dirige a vida e age como se fosse livre, mas é preso, né? Ele tá preso ali no presente e no futuro. Então eu vou estabelecer metas que eu vou cumprir, então eu quero trabalhar porque eu quero aposentar, porque eu estabeleço metas. E tem o homem do absurdo, né? Esse que sai do sono do cotidiano e contempla uma liberdade absoluta, né? Existe problema em ter metas? Não, não existe problema em ter metas. O problema é quando essas metas te prendem, você fica tão preso nisso, achando que você vai ser livre, que você esquece de completar, de contemplar essa liberdade absoluta que você tem, né? Para o homem absurdo, a única realidade, né, que existe é a morte. Não há amanhã para o homem do absurdo, né? Há o hoje. Então hoje eu estou fazendo isso, e isso não significa também um convite para viver de forma irresponsável. Eu vou me jogar de um tal lugar, não é isso. Significa que você entende que você tem que viver o hoje, daquele se entregar de corpo e alma para o hoje, dar vida para o seu hoje, realmente existir, dar existência para aquilo que você está vivendo, e não protelar, né? Você deixa de viver hoje para poder viver amanhã, então eu deixo de ser feliz hoje porque eu vou ser feliz amanhã. Não, você vai viver o hoje porque o amanhã ele é incerto. E esse incerto é o que faz, né? A angústia nos coloca nesse mergulhar numa certeza sem fundo, né? Faz com que você se sinta alheio à própria vida, mas alheio sem miopia, você não fica se iludindo. Você sabe que você é estranho à vida, porque você não vai compreendê-la, você não vai conseguir torná-la familiar o tempo todo, mas ao mesmo tempo você não deixa de viver. E acho que a, né, Ira, João entende bem isso, né? É uma vida sem consolo, principalmente a gente que se mergulha nesse universo da filosofia, não tem consolo, não tem mais a quem você ficar atribuindo a responsabilidade da sua existência, é você por você mesmo. E aí, isso nos coloca numa posição de sentir o máximo possível, sentir e sentir-se na Terra, a gente se sente pertencente àquilo que a gente está vivendo, e a gente vive isso de forma viva, né? Pode parecer redundante, mas viver de forma viva mesmo, você se entregar para aquilo que você faz. É um desespero lúcido que o Camus fala, né? Desespero lúcido, noite polar, vigília do espírito, vigília do espírito, constatação amarga, consciente de si mesmo. É penetrar na vida e experimentar a diversidade. É algo assim que eu já falei em outros podcasts, né? É o perder-se para tornar-se a se encontrar. E aí a gente trabalhou, né? Falou um pouquinho do Narciso, né? Falou um pouquinho do Édipo. São mitos que nos ajudam a compreender esse perder-se, né? Para poder se encontrar. E a gente, muitas vezes, quando está nesse movimento de angústia, é como... tem um filme chamado A Vila, que tem uma cena que uma menina cega precisa atravessar uma floresta onde a comunidade falava que habitavam monstros e demônios que, né, pegavam as pessoas. E às vezes a gente, quando está no movimento da angústia, a gente faz essa experiência da noite escura. A gente tem diante da gente uma floresta escura, com muitos medos, com muitos possíveis monstros, e a gente precisa atravessar essa floresta. E a travessia, ela nunca é fácil, ela é sempre difícil, dolorosa, mas quando a gente atravessa, a gente chega do outro lado da floresta, a gente descobre um mundo de possibilidades que faz com que faz valer a pena toda essa travessia. Então, quando a gente atravessa essa floresta, a gente entende que o destino me pertence, que eu preciso conhecer, eu precisava passar por essa noite para eu ser dono dos meus próprios dias. Então, a partir de Camus, eu faço essa leitura, né? A angústia é passar por muitas noites escuras e ter certeza que num próximo... quando a gente atravessa essa floresta escura, a gente vai ter ali o sentimento de pertencer a gente mesmo, de ser dono dos nossos dias. Talvez a gente não encontre um porto seguro, um sol que ilumine todas as nossas incertezas, mas a gente atravessa essa floresta escura e entende que aquilo ali é a minha vida, que aquilo ali sou eu, que eu sou dono dos meus dias e por isso que aquilo me pertence. Foram as minhas escolhas e isso dá valor e vida para minha própria existência. Então acho que a angústia está mais ou menos por aí. Impossível esgotar o tema da angústia, mas dá para pensar nesse sentido.
É realmente muito angustiante, né? A pauta do nosso episódio de hoje é muito desafiador, porque ele nos coloca diante do tocante da nossa existência humana. E a gente pode notar isso nas explanações, na fala da Iracema, do Gustavo. E realmente é isso. Dentre todas as coisas que o ato de filosofar, né, o ato de pensar nos leva, realmente a angústia ela deve ser olhada como uma amiga. E não é à toa que muitos artistas utilizaram e ainda utilizam desse tema para compreenderem a realidade da angústia em suas obras. E aqui eu trago o poeta Graciliano Ramos, por exemplo, que tem um livro inteiro falando da angústia, assim como o artista David Alfaro Siqueiros, pintor do movimento muralista mexicano. Ele fez a obra Angústia, a Mãe do Artista. E seu quadro pode ser visto no Museu do MASP, em São Paulo. E nesse momento a gente pode vê-lo também pela internet. E acredito que a primeira coisa que deve ficar claro para nós diante dessa questão da angústia é o fato de que ela é diferente para a filosofia do entendimento que habitualmente a gente vê relatado nessas obras ou nas obras, que é o estado aí de ansiedade, carência, inquietude, sofrimento. Na filosofia não é isso que significa angústia. E para a filosofia, então, a angústia ela vai entrar na concepção metafísica, que para o existencialismo é através dela, da angústia, né, que o homem toma consciência do seu ser. Portanto, essa é a definição da angústia para a filosofia: humano que toma consciência de sua existência. Então, essa distinção dos significados da angústia precisa ficar muito claro para nós. Outro ponto que eu quero levar para a nossa compreensão, também do qual estamos falando aqui para o nosso entendimento no nosso podcast, é sobre o que seria essa metafísica. É uma palavra que eu já até utilizei em outros episódios do nosso podcast. Então, o que vem a ser a metafísica? Metafísica ela é o estudo ontológico do ser, da natureza do ser. Então, é algo que está para além do campo físico do nosso conhecimento. Isso vai ser muito semelhante também com o entendimento teológico, porém elas vão se diferenciar na sua teoria abstrata. E é por isso que existem muitas músicas religiosas que falam desse tema da angústia quando a gente pesquisa na internet. Isso se dá por causa dessa semelhança e até proximidade com a temática. Esse foi, então, o meu primeiro aceno para que fique um pouco mais abrangente a pauta do nosso podcast de hoje sobre a angústia. O que nos clareia com tudo isso que falei é que, na filosofia, a gente, como o Gustavo também colocou isso, a gente consegue nomear essas coisas, dar nome para as coisas que acontecem e a organizar tais acontecimentos que se dão ao nosso redor. E é nesse sentido que a filosofia vai iluminar, então, essas coisas. E para ilustrar isso que eu estou falando, se temos, por exemplo, o sentimento da falta de controle sobre as coisas que queríamos controlar, e um momento em que a angústia pôde se evidenciar foi neste período que a gente vive de pandemia. Isso se dá porque, devido à contingência que essa pandemia gerou. Isso também nos causa angústia, não ter controle sobre os acontecimentos da nossa vida. E a filosofia também ajuda a mostrar para a nossa existência que as técnicas de controle, técnicas de sucesso, técnicas motivacionais Muitas vezes, elas só pioram a angústia, porque, com isso, é como se colocássemos um tampão na voz dessa alma que grita dentro da gente. E na psicologia, isso vai se dar no reprimir sentimentos. O que, na verdade, acontece é que a gente quer controlar essas coisas que não são controláveis e que pode gerar até mesmo uma interferência negativa na nossa relação interpessoal. E na filosofia, a angústia vai se tornar um tema específico, como vocês puderam notar. Então, no século XVII, vai aparecer primeiro em Blaise Pascal, depois, no século XIX, aparece com força no movimento romântico, com Kierkegaard, que a Iracema trouxe para a gente, e assim muitos outros, né, filósofos que trabalham sobre esse assunto. Assim, então, o problema da angústia, ela vai se dando por sermos um ser híbrido entre o finito e o infinito. São tantas possibilidades de escolha, e escolhas essas que a Iracema trouxe para a gente, né, deu um aceno para nós, são tantas consequências dessas escolhas que a gente se angustia, aonde caminhamos com o sentimento de uma espécie de abismo diante de nós. E é nesse sentido que adentro agora, especificamente, no filósofo que eu vou falar, que é o Jean-Paul Sartre. Sartre, ele vai nos colocar exatamente diante dessa questão, a angústia do homem livre. Mas para entender esse pensamento, vejamos quem foi Sartre e o que ele falou sobre essa ideia de liberdade que vai causar essa angústia. Jean-Paul Sartre foi um filósofo e escritor francês, um dos representantes do pensamento existencialista na França. A sua obra magna, O Ser e o Nada, foi o seu principal trabalho filosófico, onde ele, nos seus pressupostos existencialistas, formula, então, essa teoria, essa ideia que eu comento com vocês agora. E em 1938, Sartre publica uma obra chamada A Náusea, romance que pretendia divulgar os seus princípios do existencialismo e que proporcionou a ele certa notoriedade, ao mesmo tempo em que se afirmava como um símbolo do movimento filosófico. Escrita de forma de diário aos seus 26 anos de idade, a obra Náusea descreve a repulsa sentida pelo protagonista ao tomar consciência do próprio corpo. Em 1940, Sartre vai ser convocado pelo exército francês para servir na Segunda Guerra Mundial e onde será feito prisioneiro dos alemães, o qual, um ano depois, vem a ser solto em 1941, quando retorna para a França. Então, para Sartre, abro aspas para citá-lo, estamos condenados a ser livres, fecho aspas. Essa é a sentença de Sartre para a humanidade, como ele disse, e abro aspas novamente para citá-lo, a existência precede a essência, fecho aspas. Ou seja, não nascemos com uma função pré-definida. Para ele, a consciência nos coloca diante da possibilidade de escolher o que queremos ser. E essa é a condição da liberdade humana. E escolhendo a sua ação, o homem escolhe a si mesmo, mas não escolhe a sua existência. Então, para Sartre, a má fé do homem seria mentir para si mesmo, tentando se convencer de que não é livre. O problema vai surgir quando seus projetos pessoais entrarem em conflito com o projeto da vida dos outros. Eles, os outros, né, tiram parte da sua autonomia. Por isso as escolhas devem ser pensadas, uma vez que vão definir a existência de cada um. E é ao mesmo tempo, é pelo olhar do outro que reconhecemos a gente mesmo. Daí vai originar a célebre frase de Sartre, abro aspas para citá-lo, o inferno são os outros, fecho aspas. O que isso tudo tem a ver com a angústia? Tem a ver com o fato de que o ser humano, não por escolha, existe, se projeta no mundo, se define. O que lhe causa angústia é o fato de tratar de uma escolha ao passo em que é feita. Então, cada escolha indica outras muitas escolhas quanto possíveis. O absurdo que se mostra da existência, ela não revela as outras escolhas que poderiam ser feitas. E nesse sentido, quem aí nunca se sentiu angustiado por ter feito, dentro das possibilidades que teve, escolhas para agir ou ser diferente na maneira que você escolheu? Ou quem já se sentiu angustiado por ter escolhido um curso específico e que depois da experiência não tenha gostado mais? O fato é, nada pode determinar as decisões que tomamos e tudo o que acontece na nossa vida é proveniente do passado e das escolhas que fizemos nele. Quem aí, então, não ficou angustiado por ordem dos pais por ter que fazer alguma coisa específica por causa deles? Qual seria a sua liberdade? Parece meio óbvio, mas é angustiante pensar que escolhendo tal coisa que seus pais querem, você poderia estar abrindo mão de uma certa felicidade, né, por você não poder escolher as suas coisas que você queria escolher para si mesmo. Ao mesmo tempo em que você pode descobrir a maior felicidade do mundo em ter escolhido tal coisa que seus pais queriam. A angústia está nesse fato de não sabermos os efeitos das nossas escolhas e nem as escolhas possíveis que temos diante de nós. Mas aí pergunto, mas João, isso vale para as coisas ruins também? Eu respondo, sim, infelizmente. Quem já se sentiu angustiado por ter percebido que em algum momento de sua vida as escolhas que te levou, as escolhas que você fez não te levou a nada? Ou que tenha se arrependido por ter escolhido agir de uma tal maneira ao invés de outra? Acredito que a maioria, pelo menos, tenha se sentido assim. Realmente, a angústia vem dessa infinitude de possibilidades diante do finito que somos. E ela se apresenta como a consciência da ausência no miolo do nosso ser que nos lança rumo ao tornar-nos. A ela, a angústia, é correlata ao processo de configuração de si, pois o homem que se vê entregue à gratuidade da existência é incitado a se fazer dentro das possibilidades, e possibilidades essas que estão à nossa frente, visto que o passado é, em si, inalterável. Então a angústia ela vai se interpor entre a liberdade e a construção permanente do homem que traz a si todo o encargo de seu ser. Logo, devemos nos afastar de condutas nas quais nos totaliza e que, por sua vez, abafam a angústia como compreensão do ser que está aberto aos possíveis da vida. E ao se vincular, por exemplo, ao espírito de seriedade, a realidade humana se engessa e o homem se entrega a uma completude virtual e irresponsável. Assim, Sartre, então, nos coloca diante da nossa existência. São tantas formas de podermos ser um ser no mundo que nos angustia não sabermos se, de fato, o que escolhemos é uma escolha certa. E para encerrar, quero deixar um questionamento para vocês que nos escutam e também aqui para os meus colegas Gustavo e Iracema, para vocês tentarem me responder se, de fato, diante da infinitude de possibilidades em nossa existência finita, que causa essa angústia por não podermos fugir da nossa liberdade? Portanto, realmente a gente quer ser livre? É para pensarmos mesmo. E você que nos escuta, reflita aí também. Realmente, você quer ser livre?
Você quer? crescer, ver o mundo de outro jeito. Se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são. Sua inteligência ficou cega de tanta informação. Discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha uma estrada e não olhe, não olhe pra trás.
É, frente a essa colocação do JP, me fez agora lembrar de uma citação do livro do Kierkegaard mesmo, que ele vai falar, né? Abro aspas. Se o homem fosse um animal ou um anjo, não poderia angustiar-se. Uma vez que ele é uma síntese, pode angustiar-se. E quanto mais profunda for a angústia, maior será o homem. Fecho aspas. Então parece que essa condição de liberdade, talvez nós queiramos ou não ser livres, será, né? Esse foi o questionamento do JP. Acredito que isso é uma condição, né? Isso que nos faz sermos seres humanos, isso que nos diferencia dos animais. Eu penso no dia a dia, trazer um exemplo. Por esses 3 dias, a minha gatinha, a Cici, eu tenho uma gata, ela está naquela fase onde ela precisa reproduzir. E ela não tem escolha alguma. Ela se revira, ela mia, os gatos aparecem, ficam miando fora de casa. E a todo momento, ela sempre está impulsionada a fazer o ato, né, para a procriação. E ela não tem escolha alguma, ela simplesmente age conforme os instintos dela ali estão mostrando, né? Estão querendo que ela aja, estão impulsionando. E ela vai miar, ela vai fazer barulho, ela vai pular. Então ela não tem escolha. É diferente dos animais, né? Como eu citei, a gatinha, nós, seres humanos, nós temos sim esse diferencial, nós temos essa existência, né? Que o Gerd fala. O homem, então, que é possibilitado de escolhas. Ele que possui essa liberdade, ele é o único que se angustia. Então não é próprio do animal, é próprio do homem. Então acaba que acredito que a liberdade, nesse sentido abstrato, né, que a filosofia traz, ela não é bem uma escolha, não. Eu acho que ela é uma condição. Nós somos condenados mesmo a sermos livres e temos que tentar dialogar da melhor maneira com essa liberdade.
Primeiro, o questionamento do João é um questionamento muito caro, né? Muito, muito difícil de responder, porque, né, a gente viu ao longo desse podcast o quanto o tema da angústia, né, e a liberdade são temas difíceis, né? São temas, muitas vezes, né, dolorosos. Querer viver a liberdade, né, querer a liberdade também. Quando o João fez a pergunta, assim como era Iracema, eu lembrei do autor que eu estudei para isso, né? E acho que a experiência da liberdade, né, querer viver na liberdade, talvez possa responder usando o próprio Camus, né? Que ele coloca, né? Que é viver as noites do Getsemane. Getsemane é uma palavra em hebraico que, na tradição bíblica, faz referência lá o jardim ao leste de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras, onde acontece o evento da paixão de Cristo, né? E também é conhecido como lugar da agonia e da salvação. Então, talvez querer viver essa liberdade é a gente viver muitos Getsemane, né? Muitos desses lugares de agonia, de uma agonia que leva a uma salvação, talvez, né? É fazer ali a experiência da noite escura, da noite dos sentidos, é você realmente perder-se, sentir-se perdido, fazer a experiência de mergulhar na própria escuridão para poder, né, ali renascer, ali tomar consciência da própria vida. Então a liberdade para a gente viver, talvez, né, tentando responder a pergunta do João, que é extremamente difícil, talvez para a gente viver a liberdade, a gente precisa primeiro fazer essa escolha de passar por esse Getsemane, para essa noite escura, passar pela noite dos sentidos, se descobrir para poder se entregar para a liberdade. Talvez precise de um movimento antes da escolha da própria liberdade. Então, né, na filosofia, não respondi a pergunta do João, porque usei um recurso para poder deslocar o questionamento do João, mas que eu considero importante. Eu considero que, né, talvez fazer aí a experiência da liberdade, talvez. Não sei, agora fiquei confuso também, tô aqui pensando. Mas eu acho que a experiência da liberdade nos faz passar por muitas noites escuras, por muitos momentos de incertezas. E para passar pela liberdade, a gente também precisa fazer essa opção antes, né? De enfrentar a si mesmo, de encarar a si mesmo. Então, eu acho que tanto a liberdade como antes da liberdade, né? O antes ali não a vida maquinal, mas aqui aquele processo um pouquinho antes de chegar nessa liberdade, né? Dessa tomada de consciência, é essa experiência mesmo da agonia, da angústia, entre aspas, a salvação, né, ao renascimento.
Completando então essa fala do Gustavo, tem uma frase da Clarice Lispector. Então, quando ele fala dessa questão, né, do obscuro, né, de passar por todo esse trajeto, então a gente está falando de escolhas, a angústia, essa possibilidade de escolhas nos leva à angústia nos impulsiona a escolher, ok. Só que então a gente está falando de trilhar um caminho, né? Então isso me faz lembrar de uma frase da Clarice Lispector, que ela vai dizer o seguinte, que perder-se também é caminho. O Kierkegaard, no início, num trecho do livro dele, vai falar que é necessário aventurar-se, né? Então, para você fazer as escolhas, para você fazer o trajeto, primeiro você vai ter que se perder, vai ter que se aventurar para conseguir chegar aí a uma solução, chegar aí a uma vida mais autêntica possível.
É realmente muito angustiante, né? A gente, a princípio, entende com uma resposta muitas vezes simples, porque obviamente você iria responder sim, né? Você vai escolher pela sua liberdade. Mas o fato é de que dentro dessas escolhas, você escolhendo a sua liberdade, você estaria escolhendo. Mas o fato de você não escolher a liberdade, você também estaria escolhendo, né? Então, essa é a angústia que Sartre fala. E, então, ela é realmente feita para a gente pensar, né, nessas possibilidades que, às vezes, no corriqueiro da vida, a gente não consegue parar e refletir sobre essas questões dessa construção que é a nossa existência. Realmente, ela é pautada nisso. A gente vai se construindo. E acho interessante o que Sartre traz para essa reflexão, né? E uma coisa que eu queria trazer também para a gente entender, que para Sartre, ser livre não significa fazer tudo o que a gente deseja, pois a liberdade, essencialmente, ela vai residir em aceitar as consequências de nossos atos. Parece até uma lei física, né? Mas é uma realidade. Toda ação, ela vai gerar uma reação. É por isso que Sartre vai afirmar que o existencialismo é uma filosofia dura, porque a maioria das pessoas, elas não aceitam as consequências dessas ações. Então, preferem culpar um outro, culpar a Deus, culpar o destino, culpar as pessoas, né, no geral. Então, a responsabilidade que Sartre fala entra nesse sentido, assumir tudo o que faz e, por consequência, o que advir de seus próprios atos. Então, a liberdade é, na verdade, a consciência da responsabilidade no momento em que a gente escolhe. E essa consciência deveria ser o elemento norteador da nossa ética. E E é importante também falar que liberdade ela vai se diferenciar de segurança. Essa ideia de segurança ela vai fugir completamente da ideia de Sartre, né? Então, segurança ela tem a ver com o estado, ou qualidade, ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos, riscos eventuais, né, que possam acontecer. Situação em que nada há a temer. Isso para Sartre não existe, porque jamais a gente vai estar livre, entre aspas, livre de incertezas ou de perigos. Até porque não sabemos o que pode resultar de cada escolha que a gente faz. Então, segurança não tem nada a ver com liberdade. Acho importante também falar desse sentimento de segurança que pode confundir com essa liberdade. Mas é interessante esse colocar que Sartre faz para a gente, porque a gente consegue, então, enxergar esse construir da nossa vida, entender que a angústia ela faz parte desse caminho, desse processo de construção. Então, a gente entende esse movimento interno nosso diante das coisas externas que estão ao nosso redor e que a gente tem contato. E então, a partir do momento que a gente consegue entender esse movimento, então a gente consegue novamente desconstruir o nosso ser para reconstruir novamente e assim a gente fazendo a nossa existência mais autêntica, se assim posso dizer. Então, esse construir ele é importante e por isso que a angústia ela deve ser olhada aí como uma amiga, porque ela faz parte da nossa vida. Né? Então, a partir do momento que a gente consegue enxergar isso, a gente pode vislumbrar uma vida aí um pouco mais feliz. Né? Essa é a minha visão de que a felicidade ela é possível até onde a gente consegue chegar.
Eu acho, ali emendando ali a fala do João, né, quando ele faz ali a diferenciação de liberdade, eu acho que é sempre assim muito pertinente a gente, né, toda vez que a gente fala de liberdade, o Viktor Frankl tem isso muito forte na teoria dele, que a liberdade ela vem sempre acompanhada de responsabilidade, porque as pessoas tendem com muita facilidade confundir liberdade com libertinagem, né? Então, às vezes, quando a gente fala do tema da liberdade, a gente acho que são palavras assim, que são inseparáveis, né? A liberdade sempre vai ser acompanhada por uma noção de responsabilidade. Não ser livre nunca significa ser, fazer o que quer, como se eu não tivesse, como se as minhas escolhas não tivessem consequências, ou como se eu não respondesse por esses atos, né? Então, ser livre é também ser responsável. Eu acho que isso é sempre muito válido para as pessoas não distorcerem o conceito de liberdade, porque liberdade é algo assim importante, muito bonito, mas que às vezes as pessoas distorcem, levam muito mais para um lado da libertinagem, da ação inconsequente, e isso foge do ramo da liberdade, né? Então, o João fez uma diferenciação e eu acho importante também deixar isso claro para não parecer que a liberdade é essa, né? Vou fazer tudo o que eu quero e dane-se. Não funciona assim, né? A vida não funciona assim.
Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast. O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica. O Eu Indico de hoje, querendo quebrar a ideia de angústia ser um sinônimo de sofrimento apenas, vou indicar hoje o filme As Férias da Minha Vida. É um filme de 2006, é uma comédia romântica que conta a história de uma mulher bastante tímida que decide mudar radicalmente de vida. Após fazer uma revolução em seu guarda-roupa, parte para a Europa para curtir ao máximo o período que ainda lhe resta de vida, pois ela foi diagnosticada com uma doença terminal. E sobre qual perspectiva olhar o filme? Devemos assisti-lo do ponto de vista das escolhas que a personagem fez diante das possibilidades que teve. Ela fez um livro que guardava em sua casa, cheio de possibilidades para sua vida. possibilidade de casamento, pois ela era apaixonada por um colega do trabalho, possibilidade na culinária de conhecer um grande cozinheiro, visto que adorava preparar bons pratos em suas refeições, e tirava fotos deles e colava em tal livro. Então, escolher dentre as possibilidades que temos é um processo natural da existência humana e que, diante do mal de saúde, a personagem escolhe ter as férias dos seus sonhos. Portanto, o Eu Indico de hoje é o filme As Férias da Minha Vida. Então, antes de encerrarmos o nosso episódio de hoje, queremos transformar essa angústia que falamos hoje em alegria. Alegria essa que nos contagiou, a nós três aqui que apresentam esse podcast para vocês. Cada recado, cada feedback de vocês que estão nos escutando é uma alegria inenarrável e que agora queremos só agradecer pelos recados no Instagram, nos grupos de WhatsApp, nos compartilhamentos com os amigos, enfim, por qualquer meio que fez com que o nosso podcast chegasse a cada um que nos escuta. Agradeço de coração a cada um de vocês e lembro de continuarem nos dando esse feedback, seja por crítica ou por elogio. É importante para nós porque nos faz melhorar. Então, muito obrigado.
É isso aí, pessoal. Chegamos no final de mais um episódio do podcast. Que essa angústia que começou nesse podcast hoje se estenda para a sua vida, para o resto da sua vida. Quero deixar essa profecia para você, que você continue angustiado e continue questionando pela sua existência. Agradeço a Ira Sema e ao João pela contribuição de hoje, pelo esforço, né, por buscar conteúdo, por buscar informação, pelo estudo mesmo, que a gente sabe que é um esforço que a gente faz, mas com muito prazer, é um esforço prazeroso. Muito obrigado pela contribuição de vocês.
Também agradeço muito a você que acompanhou, que ficou com a gente até aqui. Também agradeço ao Gustavo, a Iracema, pela partilha, pela reflexão, pela companhia. E então, um abraço a todos e até o nosso próximo episódio.
Gostaria de agradecer também a todos que ficaram com a gente até no final desse episódio. Eu acredito que não tenha sido uma tarefa fácil, né, gente? Porque vai angustiando, e às vezes a gente nem suporta. Eu mesma me vi aqui várias vezes olhando para o nada, enquanto eu ouvia a reflexão dos meus colegas. É complicado, mas é muito gostoso, é muito prazeroso. Muito obrigada, JP, muito obrigada, Gustavo. Gostaria também de convidar o pessoal a ir lá no Instagram. Se tem algum conceito aqui que vocês não entenderam, a gente está tentando fazer exatamente essa ponte com o Instagram, trazendo um pouquinho mais sobre algumas explicações, né, sobre a filosofia. Então lá você vai encontrar alguns termos, isso é bem legal. Gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.